Oi, eu sou Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. Marina Silva declara apoio a Lula depois de mágoas e divergências com o PT. Rússia faz ataques com mísseis e tenta recuperar perdas no nordeste da Ucrânia. E rei Charles III lidera cortejo com o corpo de Elizabeth II na Escócia. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, da Rede, oficializou hoje o apoio à candidatura do ex-presidente Lula, do PT. Os dois deram uma entrevista pela manhã em São Paulo.
Compreendo que nesse momento crucial da nossa história, quem reúne as maiores e melhores condições para derrotar Bolsonaro e a semente maléfica do bolsonarismo que está se implementando no seio da nossa sociedade, é a sua candidatura.
A ex-ministra disse que esse é um reencontro político e programático e que ela e Lula nunca deixaram de estar próximos do ponto de vista pessoal. Lula falou em dia histórico para o PT e para a candidatura e reforçou que nunca esteve distante de Marina.
Eu acho que na política, de vez em quando, nós tomamos decisões. Essas decisões nos fazem percorrer determinados caminhos. Nem sempre a gente se encontra nesse caminho, mas também tem momentos na história em que a gente se reencontra.
Marina foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula. Ela saiu do PT em 2009, depois de 30 anos como filiada. A ex-ministra tinha mágoas do partido por causa da eleição de 2014, quando se candidatou à presidência e foi fortemente atacada pela campanha de Dilma Rousseff. Ela chegou a dizer na época que nunca pensou que o PT tentaria destruí-la. O apoio da agora candidata à deputada federal está relacionado à inclusão de pautas ambientais no programa de governo de Lula, entre elas a criação de uma autoridade nacional para o enfrentamento das mudanças climáticas. A Rússia começou uma retaliação contra a Ucrânia para tentar recuperar as áreas que perdeu na região de Kharkiv nos últimos dias. Moscou disparou mísseis que atingiram a cidade no nordeste do país entre a noite de domingo e a manhã de hoje. Outras explosões aconteceram em Kupiansk e Izium, que é um importante centro ferroviário usado pelos russos. Moradores da cidade de Kharkiv enfrentam um blackout e falta d'água, e o governo da Ucrânia diz que os ataques têm instalações civis como alvo. No sábado, Kiev tinha anunciado avanços significativos na região e que conseguiu retomar territórios que estavam sob controle russo desde o começo da guerra. Uma agência de notícias estatal da Rússia confirmou o deslocamento de tropas para outras áreas do Donbás. Essa é a região das províncias separatistas que foi usada por Moscou como justificativa para ter começado a guerra. O Kremlin nega que tenha sido pego desprevenido pelos ucranianos em Kharkiv e diz que a retirada já era planejada para reorganizar as forças. O porta-voz do governo de Vladimir Putin disse hoje que a operação militar especial vai continuar até atingir os objetivos. A Rússia não usa a palavra guerra para descrever a invasão ao país vizinho. E o rei Charles III liderou a procissão fúnebre com o caixão da rainha Elizabeth II em Edimburgo, na Escócia. O corpo dela foi levado do palácio de Holyrood House até a catedral de St. Giles hoje. O cortejo foi testemunhado por milhares de pessoas e foi a primeira cerimônia fúnebre com a participação do novo monarca. O corpo da rainha tinha sido transportado de carro a partir do castelo de Balmoral até Edimburgo na véspera, enquanto Charles estava em Londres. Os quatro filhos da rainha desfilaram na comitiva. Todos estavam de uniforme, menos Andrew, que renunciou aos títulos militares depois de uma derrota judicial. O filho do meio, de Elizabeth, é acusado de ter tido relações com uma menor de idade vítima de tráfico sexual pelo milionário Jeffrey Epstein. Andrew nega. Um homem que assistia à procissão xingou Andrew, foi agredido pela multidão e depois preso pela polícia por causar tumulto. Apesar da confusão, o evento transcorreu sem outros problemas e em tom solene. Ao longo do cortejo, era possível ouvir gritos de Deus salve o rei em homenagem a Charles. O caixão vai continuar na Catedral de St. Giles por 24 horas até ser transportado de avião para Londres. Ele permanece na capital inglesa até a data do funeral, marcado para a próxima segunda-feira. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro e a edição de som é de Rafael Conkle. Esse boletim usou áudios de Poder 360. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!